Olá e bem-vindos. O material que temos hoje, olha, nos joga bem no centro de um dilema médico de altíssimo risco. O mundo das infecções em recém-nascidos. De um lado, a gente tem um risco enorme. Uma infecção não tratada pode levar à morte em, tipo, até 50% dos casos.
E do outro lado, a nossa principal arma para combater isso, os antibióticos, pode acabar se virando contra nós.
Exato.
O uso excessivo, mesmo quando é bem intencionado, sabe? Ele acaba criando problemas muito maiores. Superbactérias, outras complicações bem graves para o bebê.
E a nossa análise de hoje vai se basear numa apresentação muito, muito detalhada da doutora Roseli Calil, que é neonatologista da Unicamp. Ela basicamente nos dá um mapa para navegar nesse campo minado.
Exatamente. E o ponto de partida desse mapa é um ciclo perigoso. O medo da morte, que é totalmente compreensível, leva a um exagero no diagnóstico e a tratamentos que muitas vezes nem eram necessários.
E aí que mora o paradoxo, né?
Aí que mora o paradoxo. Porque ao tentar evitar um desfecho ruim, essa prática acaba, ironicamente, aumentando o risco de outras coisas terríveis. A sepse tardia, que é uma infecção que aparece depois, o surgimento de bactérias que não respondem a quase nada, a enterocolite necrosante.
Que é uma complicação intestinal gravíssima, certo?
Gravíssima. É quando o tecido do intestino do bebê começa a morrer, literalmente. É uma das emergências mais temidas na neonatologia. E no fim das contas, esse excesso todo pode levar ao aumento da própria mortalidade que se queria evitar. É uma bola de neve.
Ok, vamos começar a desembrulhar isso então. O que essa bola de neve significa na prática, hoje, nas UTIs neonatais do Brasil? Quando a gente fala de bactérias multirresistentes, qual é o tamanho real do problema?
Olha, o tamanho é assustador. Os dados da apresentação da doutora Calil são bem claros. A grande preocupação hoje em dia são as bactérias gram-negativas.
Certo.
A Klebsiella, por exemplo, é o principal micro-organismo em infecções de corrente sanguínea. Dados agora de 2024 mostram que quase metade delas, 46,3%, já é resistente a um grupo importante de antibióticos, as cefalosporinas.
Nossa, quase metade. Isso já limita demais as opções, né?
Limita muito. Mas o problema fica maior. A resistência aos carbapenêmicos, que são, assim, uma das nossas últimas e mais potentes linhas de defesa.
A última barreira.
Exato. Já chega a 17,3% para a Klebsiella. Mas aqui vem um dado ainda mais preocupante. O Acinetobacter, ele é menos comum, mas é muito mais blindado. A resistência dele aos carbapenêmicos é de 31,6%.
Peraí, mais de 30% de resistência a uma das últimas linhas de defesa. Isso quer dizer que para quase um em cada três bebês com essa infecção, o tratamento de último recurso pode simplesmente não funcionar? É isso mesmo?
É exatamente isso. Significa que os médicos às vezes precisam recorrer a combinações de antibióticos antigos, mais tóxicos, com menos evidências de que funcionam, porque as opções principais estão se esgotando.
Cara, Norma.
E não são só as gram-negativas. Entre as gram-positivas, o Staphylococcus coagulase negativo, ele tem uma resistência à oxacilina, que é um antibiótico padrão, de quase 78%.
E a apresentação ainda menciona um outro tipo de inimigo que está crescendo, que são bactérias.
Sim, os fungos, as infecções fúngicas estão aumentando de um jeito preocupante. A Candida não albicans já é a quarta causa de infecção primária de corrente sanguínea no país.
Isso me parece um problema dentro do problema. Se a gente já sabe que essas outras espécies de fungos estão crescendo, por que a profilaxia padrão com fluconazol ainda é tão focada só na Candida albicans? É uma questão de hábito, de custo?
É uma ótima pergunta. Em parte é hábito. E porque o fluconazol sempre foi eficaz contra a espécie mais comum, historicamente. Mas a apresentação deixa claro que para essas espécies não albicans, a prevenção mais eficaz não é um remédio, é um conjunto de boas práticas.
É?
Sim, reduzir o uso de antibióticos de amplo espectro, diminuir o tempo de catéter central, insistir no leite materno. Ou seja, a gente volta para a base do cuidado.
Ok, então o cenário é de bactérias e fungos cada vez mais resistentes, mas o paradoxo que você mencionou no início é que a nossa própria tentativa de combater as infecções parece estar alimentando o problema. A apresentação da doutora Khalil conecta o uso de antibióticos nos primeiros dias de vida a esses riscos, certo?
Conecta de forma direta e com dados muito robustos, sabe? Não é mais uma teoria.
Já é algo medido, observado?
Exato. Um estudo grande da Rede Brasileira de Pesquisa Neonatal, de 2012, pegou bebês muito pequenos, com menos de 1.500 gramas. O resultado foi chocante. O uso de antibióticos só nos 3 primeiros dias de vida aumentou o risco de o bebê ter uma sepse tardia em 56%.
Uau! Quer dizer que o remédio que você dá para uma suspeita de infecção no início pode literalmente abrir a porta para uma infecção real e mais grave lá na frente.
É exatamente essa a conclusão. E outro estudo de Cotten, de 2009, foi além. Ele mostrou que usar antibióticos por 5 dias ou mais nesses bebês estava associado a um aumento significativo no risco de morte e, de novo, daquela enterocolite necrosante.
E os efeitos não param aí. A apresentação fala de consequências que vão muito além da resistência ou de novas infecções.
Sim, e esse é um ponto que precisa de muito mais atenção. A exposição precoce aos antibióticos causa o que a gente chama de disbiose.
Uma alteração da flora intestinal?
Uma bagunça completa na microbiota intestinal do bebê, que ainda está se formando. E essa disbiose inicial está sendo associada a uma série de problemas de longo prazo.
Tipo o quê?
Atraso na amamentação, chiado no peito na infância, que pode evoluir para asma, obesidade e até doenças autoimunes na vida adulta.
É impressionante pensar nisso. Uma decisão médica tomada nas primeiras 72 horas de vida de uma pessoa pode literalmente ecoar por décadas, afetando a saúde na infância e na vida adulta. O peso dessa responsabilidade é enorme.
É gigantesco. E é por isso que essa discussão sobre o uso racional é tão urgente.
Então, qual é a saída? Se tratar pode ser ruim e não tratar pode ser fatal. Como os profissionais de saúde saem dessa encruzilhada?
O caminho proposto é um ciclo de melhoria contínua, uma estratégia adaptada do CDC americano. São 4 pilares que se sustentam. Primeiro, prevenir a infecção lá na origem.
O básico, né? Higienização das mãos.
Isso. O segundo, diagnóstico e tratamento eficazes, o que significa ser muito mais preciso. Terceiro, otimizar o uso dos antimicrobianos, o que a gente chama de antimicrobial stewardship. E quarto, prevenir a transmissão de um bebê para o outro dentro da unidade.
Vamos focar no diagnóstico, então. Se o problema começa com um exagero de tratamentos, ser mais preciso parece ser o ponto-chave. Como se faz isso na prática?
A palavra-chave da apresentação é observação clínica. É absolutamente crucial que a equipe saiba diferenciar sinais de infecção de sinais de estresse ou de adaptação do recém-nascido.
Você pode dar um exemplo prático disso?
Claro! Um recém-nascido pode ficar com a temperatura baixa, hipotérmico, simplesmente porque o ambiente está frio. Por causa disso, ele pode ficar mais quietinho, hipoativo e com os batimentos cardíacos mais lentos, uma bradicardia. Esse quadro clínico, ele é idêntico ao de um bebê com sepse.
E aí a equipe, no susto, pode reagir coletando exames, iniciando antibióticos, quando, na verdade, a solução era simplesmente aquecer o bebê.
Exatamente. Por isso, a clínica é soberana. Outro mantra que a doutora Khalil reforça é: fator de risco não é doença.
Como assim?
Um bebê pode ter nascido de uma mãe com bolsa rota por muito tempo, por exemplo, que é um fator de risco. Mas se esse bebê está clinicamente ótimo, corado, ativo, a orientação moderna não é tratar por via das dúvidas. É observar de perto.
Isso parece contraintuitivo e até um pouco assustador para a equipe, não? A pressão para fazer alguma coisa, para ser proativo, deve ser imensa.
Com certeza.
Como a apresentação sugere que as equipes lidem com essa ansiedade de esperar para ver?
A sugestão é transformar essa espera em observação ativa e estruturada. Significa ter protocolos claros, uma equipe de enfermagem muito bem treinada para identificar as mínimas alterações e uma comunicação impecável. A segurança não vem do antibiótico, vem da vigilância de qualidade. E é aí que os exames de laboratório entram, mas como ferramentas para ajudar no raciocínio, não para decidir sozinhos.
E nesse ponto dos exames, A apresentação traz um detalhe que parece pequeno, mas que tem um impacto enorme.
Gigantesco. Estamos falando da hemocultura, que é o exame padrão ouro para detectar bactérias no sangue. O detalhe é o volume de sangue coletado. A doutora Kalil mostra dados de que coletar 1 mL de sangue, em vez de apenas 0,5 mL, aumenta a chance de encontrar a bactéria de 39% para 63%.
Nossa!
Especialmente quando a quantidade de bactérias no sangue ainda é pequena.
Então, só para a gente ter a dimensão disso, uma decisão aparentemente pequena sobre coletar algumas gotas a mais de sangue pode ser a diferença entre um tratamento correto e um bebê vulnerável com uma infecção não detectada.
Precisamente. É um detalhe de procedimento com impacto gigantesco. Reduz drasticamente a chance de um falso negativo, de achar que não há infecção, quando na verdade ela está lá.
Entendi.
E outros exames, como a PCR, a proteína C reativa, precisam ser interpretados com sabedoria. O maior valor da PCR é quando ela vem normal. Ela é ótima para ajudar a descartar uma infecção.
Porque o valor preditivo negativo dela é alto.
Exato. Quando ela vem alterada, pode ser por inúmeros motivos além de infecção. Desconforto respiratório, asfixia no parto. Não dá para basear uma decisão de tratamento só nela.
Ok. A equipe observou, avaliou, usou os exames de forma crítica e chegou à conclusão de que o tratamento é realmente necessário. Como se escolhe o antibiótico certo sem alimentar o monstro da resistência que a gente discutiu no início? Como calibrar essa arma?
A orientação é clara. Começar com o básico e eficaz, com base na epidemiologia de cada hospital. Para a sepse precoce, que acontece nas primeiras 48 horas de vida, o esquema clássico ainda é o melhor. Penicilina ou ampicilina associada a um aminoglicosídeo.
Certo.
Para a sepse tardia, que vem depois, a primeira escolha geralmente é oxacilina com um aminoglicosídeo.
E as armas pesadas, como a vancomicina ou os carbapenêmicos, tipo o meropenem?
Essas precisam ficar guardadas a 7 chaves. A vancomicina, por exemplo, só deveria ser usada de cara em unidades que têm uma alta prevalência comprovada de estafilococo aureus resistente, o famoso MRSA.
Uhum.
Usá-la de rotina para cobrir outros agentes, como estafilococo coagulase negativo, não se justifica. E os estudos mostram que reduzir seu uso não piora os resultados. Já os carbapenêmicos são ainda mais restritos. Devem ser reservados para surtos ou infecções já confirmadas por bactérias multiresistentes, como as produtoras de KPC ou SBL.
KPC e SBL, o que esses acrólios significam na prática?
Basicamente, são nomes de enzimas que essas bactérias usam como um super escudo contra alguns dos nossos antibióticos mais fortes. Quando uma bactéria tem KPC, por exemplo, ela se torna resistente a praticamente todos os antibióticos da classe dos carbapenêmicos.
Entendi.
Por isso, usar esses medicamentos sem necessidade é como dar ao inimigo o manual de como construir escudos mais fortes.
A apresentação também faz um alerta bem específico sobre um antibiótico, a piperacilina tazobactam, o pipetazo. Se ele é tão forte, por que não usá-lo?
Esse é um ponto crucial. O uso do pipetazo para sepse neonatal generalizada não é recomendado por 2 motivos principais. Primeiro, ele também é um grande indutor de resistência. Segundo, e talvez mais grave, ele não penetra bem no sistema nervoso central.
Ah.
Isso significa que se o bebê tiver uma meningite associada à infecção e você não conseguiu colher o líquor para descartar isso, usar esse antibiótico pode levar a uma falha gravíssima no tratamento.
Entendi. Então, o ponto central que parece amarrar toda a estratégia, desde o diagnóstico até o tratamento, é a reavaliação constante.
Fundamental. É a etapa que fecha o ciclo de forma inteligente. A recomendação é reavaliar tudo em 36 a 48 horas. O bebê melhorou clinicamente.
As culturas vieram negativas?
Exato. Se a resposta for sim para ambas, o antibiótico deve ser suspenso. Manter o tratamento só por segurança é a definição exata da prática que alimenta o ciclo vicioso do qual estamos falando.
É a parte mais difícil, né? Exige coragem e confiança.
Muita, mas é a mais importante.
Então, No fim das contas, o que a gente tira de tudo isso é que a luta contra infecções neonatais e a resistência bacteriana exige muito mais do que novos antibióticos. Exige uma mudança de cultura.
Totalmente.
Menos reações automáticas e mais observação crítica, mais conhecimento e mais trabalho em equipe. A mensagem da doutora Kalil parece ser um chamado para que os profissionais da área se apropriem desse conhecimento.
Exatamente. Um chamado para que se tornem especialistas no assunto e líderes de suas equipes nessa mudança de paradigma. E a apresentação termina com uma nota que é ao mesmo tempo de esperança e de responsabilidade. Ela cita um estudo feito na própria Unicamp que acompanhou a unidade neonatal por 20 anos.
20 anos? É muito tempo. O que eles descobriram?
Eles demonstraram que a aplicação consistente de todas essas estratégias, uso racional de antibióticos, diagnóstico preciso, medidas de prevenção, educação contínua da equipe, funciona a longo prazo. Eles conseguiram manter a prevalência de sepse por bactérias multirresistentes em níveis baixos por 2 décadas.
Isso prova que não é uma meta inatingível, uma utopia. É um resultado concreto e sustentável.
Sim. E isso nos deixa com uma reflexão final, uma provocação para quem nos ouve. Se a prova de que essas práticas funcionam de forma sustentada já existe, o que impede que este modelo se torne o padrão em todas as unidades neonatais?
Quais são as barreiras sistêmicas, de gestão, de recursos ou até mesmo culturais? E como a disseminação de conhecimento como esse da apresentação da doutora Kalil pode capacitar mais equipes a finalmente quebrar esse ciclo vicioso e proteger os nossos recém-nascidos mais vulneráveis.